Está começando mais um a Ciclabs Cast, o podcast oficial da Ciclabs.
Salve, salve, minha amiga, meu amigo. Estamos de volta. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Espero que você esteja muito bem e que seu dia esteja sendo realizador. Chegou o podcast da aceleradora e Hub de Inovação mais ouvido e mais querido da América do Sul, do Oeste do Paraná. Está no ar o ASIC Labs Cast, com apoio e patrocínio do Sicoob Cred Capital Cascavel. E com isso, iniciando essa conversa nossa aqui, eu vou pedir para o nosso convidado especial, Diego Paim. Dê um oi para a galera aí, Diego.
Oi, galera, tudo bem?
E Emily, dê um oi para a galera aí. Tô sempre muito bem acompanhada, hein, pessoal?
Fala, galera, tudo jóia? Bora lá para mais um episódio.
Lembrando que estamos aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e inovação. Assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com os seus amigos. E você, que é do mundo das startups, empreendedor, empresário, sócio de empresa, startupeiro, investidor e contador, e ficou sabendo que abriu o prazo agora de enviar as declarações de imposto de renda e está cheio de dúvidas, você está no lugar certo. É, minha amiga, meu amigo, chegou a hora do leão. Você quer saber sobre as principais inovações que está acontecendo na declaração de imposto de renda? Quer saber quais os principais avanços significativos que precisamos avançar? Aguarde que aqui nesse episódio vamos te contar todas as melhorias da declaração de imposto de renda. Aguarde que já já o Diego Paim vai contar aqui pra gente. Já sabe, cadeira ajustada ou ajuste suas passadas na caminhada ou na corrida, ouvidos atentos, que já já nosso convidado vai te trazer insights excepcionais. Corre, pega água ou café e vamos nessa. E seguindo essa minha trilha de sempre estar muito bem acompanhado, o nosso convidado VIP de hoje é o Diego, lá da Paim Contabilidade. Diego Paim é empresário, contador, perito contábil, trabalhista, também tem mestrado em contabilidade e é conselheiro fiscal aqui da casa, aqui da SIC, conselheiro fiscal também do Observatório Social de Cascavel, e ele é especialista em planejamento tributário, gestão estratégica e avaliação empresarial. Vamos lá, vamos deixar o Diego se apresentar. Diego Paim, conte pra gente aí, que tá pro pessoal que está nos ouvindo, de onde surge o grande Diego Paim. Diego Paim por Diego Paim.
Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Emily. É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, o Diego Paim vem lá dos rincões de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Chegamos aqui em Cascavel no ano de 2001, né? E iniciamos a nossa atividade como empresários da contabilidade em 2013. Então, nosso escritório completou 10 anos o ano passado, né? Já está, digamos assim, consolidado aqui na cidade de Cascavel. Nós atuamos na parte contábil, a contabilidade tradicional, como escritório de contabilidade. Também atuamos com consultoria e também atuamos com perícias contábeis e trabalhistas. Então, às vezes, algum empresário tem alguma demanda, uma dissolução societária e precisa de uma avaliação da sua empresa para saber quanto vale a empresa e daí assim comprar ou vender as suas cotas, né? Ele pode buscar o nosso escritório aí, que nós somos peritos nessa parte de apuração de haveres, de avaliação de empresa. Então, estamos em Cascavel aí desde o ano de 2001, já fazem mais de 20 anos, né? Essa cidade aqui me deu muitas oportunidades e estamos aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do que nós conhecemos aí sobre o imposto de renda pessoa física.
Maravilha, maravilha. E você sabe que, Diego, assim, eu quando conheci Juí, São Borja, aquela região ali, é uma região diferenciada do Rio Grande do Sul, né?
Sim.
Muito Sim. Bacana, então. Então, iniciando aqui essa nossa conversa aqui de hoje, para quem está chegando aqui agora, o que é a declaração de imposto de renda? Quem deve declarar? Quais são os limites? Conte um pouquinho para nós aí, Diego.
Bom, a declaração do imposto de renda é uma das obrigações mais antigas que nós temos no Brasil. Ela completou 100 anos o ano passado, né? E é o ajuste de contas que as pessoas físicas devem fazer com a Receita Federal. Então, é na declaração do imposto de renda que cada pessoa física, né, ela vai analisar ali o seu contexto econômico, financeiro, e ela vai verificar se ela está obrigada a fazer a entrega da declaração ou não. É claro que para facilitar isso, né, a gente tem algumas informações que anualmente a Receita Federal nos passa, geralmente nessa época de fevereiro e março, que é sobre quem está obrigado a realizar a entrega da declaração. Então, atualizando os números para 2024, quem está obrigado a entregar agora em 2024, sempre referente, né, ao calendário anterior. Então, no ano de 2024, a gente faz o nosso acerto de contas com a Receita Federal de tudo que aconteceu em 2023. Então, assim, eu vendi o carro em janeiro de 2024, eu tenho que declarar agora? Não. Você vai declarar tudo que você fez em 2024, o ano que vem. Então, isso é muito importante a gente já deixar claro, que embora a declaração seja 2024, ela se refere ao que aconteceu em 2023. Então, quem em 2023 recebeu R$30.639 durante o ano ou valores acima disso, está obrigado a fazer a entrega da declaração. O ano passado, esse limite era de R$28.560. Então, quem tinha ganho R$28.560 em 2022, tinha que fazer a declaração em 2023. A Receita atualizou esse número e está obrigado a entregar a declaração agora em 2024. Quem recebeu em 2023, R$30.639,90 ou acima disso. Nós também temos algumas outras situações que obrigam as pessoas a entregar a declaração do imposto de renda. E isso teve uma alteração importante para esse ano. Antigamente, aquela pessoa que tinha a posse de bens avaliados em até R$300.000, ela precisava fazer a declaração. Por exemplo, uma herdeira que recebeu lá por herança bens que importem acima de R$300.000, ela não teve renda. Então, pelo critério renda, ela não estaria obrigada a declarar. Mas pelo critério dos bens dela, ela estaria obrigada. Para 2024, a Receita atualizou esse número. E ela atualizou, digamos assim, com força, porque esse limite que era de R$300.000, ele passou para R$800.000. Então, agora, se o único critério da entrega da declaração for a posse ou propriedade de bens, só estará obrigado a entregar se o valor desses bens for igual ou superior a R$800.000. Então, veja que atualizou e atualizou bastante esse número, né? Antigamente, a pessoa que tinha, às vezes, um apartamento, uma casa que valia mais de R$300.000 já poderia estar obrigada a entregar. E agora esse limite foi para R$800.000. Também tivemos uma alteração interessante nos rendimentos isentos e não tributáveis. Então, nos anos anteriores, se a pessoa, por exemplo, tivesse um saque de fundo de garantia, que é um rendimento isento, não tem imposto em cima do fundo de garantia, mas ela recebeu lá, por exemplo, R$40.000 de fundo de garantia. Então, ela teve um rendimento, só que ele é isento. Então, se o rendimento recebido no ano fosse maior de R$40.000, ela também estava obrigada a declarar o imposto de renda. A Receita Federal atualizou esse número para 2024 e só vai precisar entregar quem recebeu R$200.000 ou mais de rendimentos isentos. Então, aqui também a gente teve uma atualização bem significativa. Em termos de atualizações, assim, mais significativas seriam essas. Nós tivemos também um aumento no limite das doações. Ele era antigamente de 6%, agora ele passou para 7%, né? Mas eu te digo, Vinícius, que a maior parte das atualizações nós tivemos no ano passado, que é a entrega de 23 referente ao ano 2022. Ano passado, de fato, com a liberação da declaração pré-preenchida, isso sim trouxe muitos avanços para quem faz a declaração. A Receita Federal, ela estima que mais de 20 milhões de pessoas vão utilizar a declaração pré-preenchida. Então, a estimativa deles é que 43 milhões de pessoas entreguem a declaração e que a metade dessas pessoas utilize a pré-preenchida. Só que aí nós temos um detalhe muito importante, que embora você possa baixar, né, da Receita Federal as informações da sua declaração pré-preenchida, é obrigação do contribuinte conferir essas informações. Então, isso é algo que nós temos que deixar muito frisado, que não é só baixar as informações e transmitir. É obrigação do contribuinte conferir essas informações.
Oi, Diego. Então, segura aí sobre a declaração pré-preenchida, que daqui a pouco a gente volta e você conta mais um pouquinho disso para nós.
Combinado.
Maravilha. Mas, então, agora, Eu quero saber, a pergunta que eu acho que todo mundo fica na dúvida quando chega perto desse período é: o que que aquele bendito leão tem a ver com o imposto de renda? Como que ele foi associado? Em que momento aconteceu?
Então, Emily, não só irei te responder essa tua pergunta, como eu convido aí as pessoas que estão acompanhando a seguirem o nosso perfil no Instagram, @contadordiegopaim, onde nós postamos agora o vídeo de 1971 que trouxe o leão do imposto de renda a primeira vez que ele apareceu. Então, o leão, ele fez parte de uma campanha da Receita Federal lá nos anos 70, onde mostra lá uma família separando os documentos para fazer o imposto de renda, e aí mostra um leão passeando pela sala enquanto eles fazem a separação dos documentos, como se ele estivesse farejando tudo aquilo. E no final, a família coloca os documentos na boca do leão. Então é desde lá que vem essa figura do leão associada ao imposto de renda. E também, né, de uns tempos para cá, associa-se ao leão a mordida do imposto de renda, porque ela tem ficado cada vez maior e mais dolorida. Então, algumas pessoas fazem essa referência em relação à mordida do imposto, como se fosse a mordida do leão. Mas está lá no nosso perfil do Instagram o videozinho publicitário de 1970, onde traz aí o leão do imposto de renda.
Que legal! Então, a galera já vê o leão, já vai ficando meio com medo, já vai ficando quem que não vê o leão?
Mas veja só, né? É muito por conta. Eu acho que a o Marte foi muito legal, mas a mordida do leão é dolorida, né? Chega nessa época, a mordida do leão é dolorida. Mas, Paim, você comentou uma coisa no início da tua fala que eu gostaria de recapitular aqui para o pessoal. Lembrando que o nosso público ele é sempre focado nas startups, no empresário, no empreendedor, e não está tão acostumado, né, com esses termos. Você comentou ali de rendimentos isentos, né? O que são rendimentos isentos, né? Você comentou que agora parece que quando a pessoa recebe até 200 mil reais de rendimentos isentos, né, ela não precisa fazer a declaração. O que que se enquadra nisso?
Vinícius, existem vários rendimentos isentos. Como eu citei, o fundo de garantia é um deles. A pessoa, por exemplo, foi dispensada no seu trabalho, ela foi demitida e ela recebeu lá o seu fundo de garantia, né? Então, esse é um rendimento que você informa na declaração, porém, ele não incide nenhum imposto sobre ele. Existem algumas operações de venda de veículos ou de bens móveis ou imóveis que também você pode estar isento do imposto. Porém, aquele dinheiro que você recebeu pela venda, essa diferença positiva que você recebeu, ela vai te ajudar a comprar um outro bem. Então, você precisa declarar o recebimento desse valor, porém, ele é isento por questões legais. Outra situação, digamos que o funcionário ele tenha recebido uma ação trabalhista, que ele trabalhou em algum lugar e daí ele entrou na justiça contra a empresa e ele. Esse processo ficou anos lá na justiça e, enfim, saiu. E em 2023, ele recebeu o valor da ação. Então, se nesse valor da ação ele tem lá verbas de natureza indenizatória, por exemplo, né, dano moral, esse tipo de coisa, isso é um rendimento isento. Então, ele vai declarar agora, vai declarar em 2024 o rendimento isento que ele recebeu em 2023. Então, só quis dar poucos exemplos, existem outros, né? O próprio seguro-desemprego também é um rendimento que ele é isento. Então, a Receita ampliou esse limite, porque antigamente, de fato, quase qualquer ação trabalhista que tinha aí, a pessoa já atingia esse limite.
E que bacana, Paim, que você trouxe exemplos reais, né, e palpáveis, né, que a gente consiga colocar isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? E avançando um pouquinho, né, você comentou lá no início da sua fala um pouco sobre as principais mudanças e inovações que a declaração do imposto de renda da pessoa física está trazendo agora para este ano, né? Queria que você comentasse um pouco mais, que mudanças são essas, quais são essas inovações, e aí talvez, de repente, se essa inovação é a declaração preenchida, né? Queria que você comentasse um pouquinho para a gente.
Sim, Vinícius. Anualmente a Receita ela amplia o leque de serviços que ela oferece para o contribuinte, de forma a facilitar a vida dele no preenchimento da declaração de imposto de renda. Então, durante o mês de fevereiro, as empresas, os contadores, elas precisam entregar algumas declarações, algumas obrigações acessórias para a Receita Federal. Eu vou citar aqui três delas. A DIRF. A DIRF é a declaração declaração do Imposto de Renda Retido da Fonte, onde ela informa os salários lá das pessoas que tiveram o imposto retido na fonte. Ou seja, essa pessoa que sofreu retenção do imposto, ela já está obrigada a declarar o imposto de renda. Aí, os escritórios, as empresas, também entregam a DEMED, que é uma declaração das notas fiscais de serviços médicos para CPF. Então, imaginando lá, teve uma pessoa que em 2023 ela consultou numa clínica médica, essa clínica emitiu a nota para ela. O contribuinte vai... Antigamente, ele precisava ele entrar na sua declaração e lançar essa despesa médica. Através dos dados que a declaração pré-preenchida puxa da DEMED, ela já traz essa informação, já o CNPJ, o nome da clínica e o valor gasto. E também existe a DIMOB, que é uma declaração relacionada às transações imobiliárias, aluguel, compra e venda de imóveis. Então, também, essas três declarações, elas vão ajudar a trazer informações para dentro da declaração do Imposto de Renda da pessoa física. Então, você acessa o ECAC através da sua senha GOV, que tem que ser nível prata e ouro, e você consegue, através ali do acesso via GOV, fazer baixar a sua declaração pré-preenchida. E ela vai trazer, então, todas essas informações que vieram lá da DIMED, da DIRF, da DIMOB, entre outras obrigações acessórias aí, né, que acabam trazendo informações que agora a Receita disponibiliza para os contribuintes. Eu vejo que esse foi um dos principais avanços dos últimos anos, porque, de fato, hoje, mesmo quem não saiba fazer imposto de renda, através da declaração pré-preenchida, consegue ter um caminho das pedras, ele consegue ter uma ideia. E olha que interessante, eu faço a minha pela pré-preenchida. Por quê? Porque, às vezes, a gente se esquece de alguma nota. Durante o ano ali, às vezes, você foi no dentista, você foi e você esquece daquela nota. E com a pré-preenchida, ele traz todas as notas que foram emitidas contra o teu CPF. Notas de serviços médicos ali, por exemplo, odontologia. E aí depois eu vou conferir com os demais documentos que eu tenho. Mas eu parto da declaração pré-preenchida. E depois eu vou complementando as informações que ela já traz. Que ela não traz tudo, né? Por exemplo, a parte bancária, a gente tem que informar, né? Então ela não traz completa. Você toma ela como ponto de partida, mas não de ponto de chegada.
Entendi, Diego. Muito bacana isso aí. E aí agora a gente pensando nas startups e empreendedores, tem alguma dessas mudanças que afetam diretamente esse público? Quais são os pontos de atenção? Tem alguma coisa aí que é mais importante para esse público?
Não, o empresário que ele é sócio de uma startup, ele precisa também avaliar junto com o seu contador, porque se essa startup tem um CNPJ, ela deve ter um profissional contábil que atende ela, né? Então, conversar com o seu contador e verificar se ele atinge alguma dessas hipóteses que o obriga a entregar a declaração. Um ponto muito importante também, que eu não comentei antes, mas faço agora, é que um dos rendimentos isentos também é os lucros distribuídos pelas empresas do Simples e do Lucro Presumido. Então, muitas empresas, elas distribuem lucros aos seus sócios e as empresas do Simples e do Lucro Presumido, esse rendimento ele é isento e ele acaba sendo informado nesse campo. Então, antigamente, quando um sócio de uma empresa recebia 50 mil de lucros distribuídos, ele já estava obrigado a entregar a declaração do imposto de renda, porque o limite era 40 mil. Agora, esse limite foi para 200. Então, se um sócio de uma startup recebeu lá, por exemplo, 150 mil de lucros distribuídos, pela nova regra agora, isso estaria, né, abaixo dos 200 mil. Agora, se ele recebeu acima de 200, ele entra num dos critérios de obrigatoriedade. Então, a gente sempre recomenda que o contribuinte busque, né, o apoio de um profissional da área contábil para evitar aí dores de cabeça futura. E até é importante a gente salientar que não é tão caro assim o valor para fazer uma declaração. Eu, às vezes, até brinco que ela custa menos do que a multa. Porque a multa, se você perde o prazo, a multa mínima é R$ 165,00, mas ela pode chegar a 20% do valor do imposto. Então, dependendo do valor lá da declaração, o 20% em cima do imposto devido é bastante, né, de multa. Então, eu costumo dizer que é mais vantagem você procurar ajuda de um profissional, que você vai evitar dor de cabeça e também, principalmente, evitar perder o prazo, né?
Exato, exato. Às vezes é melhor sair já com um gasto estimado, né, do que depois ter uma surpresa lá na frente, né?
Exatamente.
Diego, tu comentou ali sobre a declaração pré-preenchida. Vamos ver então se ficou claro aqui para nós aqui. Declaração pré-preenchida, ela já pega alguns dados que foram informados para a Receita Federal e já traz isso, mas ela não tira a obrigatoriedade do contador ou da pessoa física de analisar aquelas informações, se realmente são verdadeiras ou não, né? E você comentou ali também um outro aspecto que tem algumas coisas que entram, outras não. Por exemplo, as notas médicas, né? Agora, por exemplo, eu comprei aqui para minha startup uma impressora 3D no meu nome pessoa física, por exemplo. Que talvez contabilmente já seja um equívoco, né? Mas isso pode acontecer em alguns momentos. Partindo desse pressuposto, essa informação ela também entra nessa declaração pré-preenchida? Eu preciso colocar? Não preciso? Como que a gente sabe o que precisa estar na declaração de imposto de renda e o que não precisa?
Essa impressora que você comprou no seu CPF, dependendo do valor dela, sim, eu não faço nem ideia, não, eu não sou desse segmento, não faço nem ideia de quanto custa. Mas sim, dependendo do valor dela, é importante que você declare essa impressora lá na ficha dos bens e direitos. Até porque se um dia você for vender essa impressora para alguém ou vender para sua própria startup, para sua própria empresa, você vai receber um dinheiro por essa venda. E aí, para você dar a entrada desse recurso, você tem ali a venda. Então, você tem a impressora lançada e você vendeu ela, e porque você vendeu ela, você recebeu determinado valor. Então, é muito importante lançar lá na ficha dos bens e direitos.
E tem um valor mínimo para se colocar na ficha de bens e direitos ou não? Como que é feita essa arbitragem?
A receita, ela tem. Depende do tipo do bem. Né? Depende do tipo do bem ou direito que nós estamos falando. Então, vou te dar dois exemplos. Quando a gente fala de bens móveis, por exemplo, uma moto, um veículo, é acima de R$ 5.000. Essa tua impressora também entraria nesse mesmo contexto. Quando a gente fala de valores monetários, quando a gente fala, por exemplo, de dinheiro em banco, em poupança, em investimentos, aí já é a partir ali de R$ 159, mais ou menos, R$ 150. Então, se você tiver lá na sua conta bancária R$ 150, você já precisa informar isso na declaração do imposto de renda. Então, para cada
Maravilha.
situação, existe um limite.
Tem que ter muito esse acompanhamento próximo do contador nesse momento, né, Diego? Acho que isso até queria que você enfatizasse isso para nós, é a importância do contador nesse momento, né?
Sim. O profissional da área contábil já acompanha o imposto de renda há muito tempo, então ele sabe as situações que são mais graves, né? E a gente, quando faz aqui, no nosso escritório, a gente faz declaração para muitas pessoas, né? E nós temos todo um roteiro que a gente faz de solicitação de documentos para o cliente, porque eu penso assim: quem está envolvido com o negócio é que tem que saber provocar o outro. Então, nós, profissionais, que temos que fazer as perguntas, porque muitas vezes o contribuinte ele esquece. Então, ele vem, e se ele for fazer a pré-preenchida, às vezes pior ainda. Então, quando ele vem até o escritório para fazer declaração, a gente faz aquelas perguntas: você vendeu algum carro, comprou, você vendeu casa, comprou terreno, vendeu apartamento, esse informe de rendimentos que você trouxe aqui para mim, você só trabalhou nessa empresa? Porque às vezes a pessoa trabalhou janeiro e fevereiro numa empresa e de março para frente em outra. Ela só se lembra do emprego atual, que é o que ela entrou em março. Ela se esquece daqueles meses que ela trabalhou em janeiro e fevereiro no outro, sabe? Então eu penso que a busca por um profissional nessa época, ela ajuda a evitar a dor de cabeça, porque o profissional ele vai fazer as provocações necessárias para que essa declaração seja o mais correta possível.
Não, perfeito, maravilha. Ó, e já encaminhando para nossas últimas perguntas aqui, existe algum incentivo fiscal específico para startups ou pequenas empresas, né? Pequenas e médias empresas que foram introduzidos ou modificados nessas regras, nessas novas regras?
Não, Vinícius, como a declaração do imposto de renda ela é para a pessoa física, né? ela não se relaciona com nenhum tipo de benefício, por exemplo, que seja concedido a pessoas jurídicas. Então, vamos melhorar aqui. Benefícios concedidos a pessoas jurídicas não têm relação com a declaração de imposto de renda à pessoa física, que é o que está agora no momento. Inclusive, a entrega começa hoje, né? Hoje é a largada, né? Hoje foi data largada para a entrega das declarações de imposto de renda e vai até o final de maio. Isso também mudou ano passado, né? Porque a entrega da declaração ela era sempre até 30 de abril, até o fim de abril. E a Receita prolongou esse prazo agora até fim de maio. Então, até o dia 31 do 5 pode ser feita a entrega da declaração. E também é a
Perfeito.
partir desse prazo que a Receita começa a pagar as restituições, né? Aquelas pessoas que têm pressa para receber têm que esperar até o fim de maio. Não adianta, o contador já entregou minha declaração, quando que vem minha restituição, né? Que aí a pessoa acha que entregou hoje, semana que vem já é para receber. E a Receita ela paga por lotes e o primeiro lote de pagamento começa em fim de maio.
Não, perfeito. E só para quem está nos ouvindo aí, dependendo do dia, né? As declarações começaram hoje, dia 15 de março de 2024, e vai até que dia mesmo, pai?
31 de 5, 31 de maio.
Até 31 de maio tem para fazer a declaração de imposto de renda aí. O pessoal não pode perder o prazo, né, pai?
Exatamente. Se perder o prazo, a multa mínima já é R$ 165. Mas essa é a mínima, né? Se a pessoa tinha o imposto mais alto para pagar, é 20% sobre o imposto devido. Então tem que ficar atento, porque às vezes essa multa fica salgada, além de ter que pagar o imposto devido, né? É 20% sobre o imposto devido, mas isso não livra de pagar o imposto que é devido, né? Que às vezes as pessoas se confundem. Ela acha assim: ah, eu vou entregar a declaração em atraso e só vou pagar a multa. Não, você tem que pagar o imposto que deveria ter pago e mais a multa.
Olha só, é por isso que brinca, né? É o leão mesmo.
É o leão, a mordida do leão.
Pai, uma outra pergunta aqui. Agora tu falando isso me gerou uma dúvida que talvez pode ser a dúvida de alguns ouvintes aí, né? Como a gente vem de um momento economicamente, o Brasil esteve algumas dificuldades econômicas, né? Pode ser que alguma pessoa que está nos ouvindo deixou passar de pagar o imposto do ano passado, né? Fez a declaração, tudo certinho, não perdeu o prazo, né? Mas de repente pagou só uma, duas parcelas, ou não conseguiu pagar nenhuma parcela. O que que acontece? O que que deve ser feito? O que que tem que ser feito nesse caso?
Através da senha Gov, é possível acessar lá o extrato do imposto de renda e ela vai poder emitir atualizada a guia para realizar o pagamento. Isso que você falou, Vinícius, é muito importante, sabe por quê? Às vezes as pessoas entregam a declaração e elas parcelam lá em cinco pagamentos o imposto de renda e ela faz por débito em conta. E aí, determinado mês, não tinha saldo positivo na conta, a Receita tenta duas, três vezes fazer o débito, não consegue e ela não faz mais o débito daquela parcela. Aí a pessoa que tem que entrar lá no extrato do imposto de renda e ela emite então as parcelas atualizadas. Caso ela não faça isso, digamos que ela esteja hoje, dia 15 de março, devendo ainda imposto de renda do ano passado, que ela tinha que ter pago ao longo do ano de 2023, dessa declaração de 22. O que vai acontecer? A hora que transmite a declaração, na segunda página ali do recibo de entrega, aparece a informação de que ela está com pendência, né, de pagamento do imposto de renda. Então, hoje é muito fácil, o contribuinte que está devendo imposto de renda aí das cotas, que eventualmente uma ou outra tenha ficado para trás, ele pode pedir para o contador atualizar, ou então ele mesmo pode acessar o extrato do imposto de renda através do GOV e fazer a emissão das parcelas atualizadas. É um pouquinho difícil até se achar ali dentro do meu imposto de renda, né? Mas se a pessoa tiver um pouquinho de calma e atenção, ela consegue achar.
Diego, agora, só queria dizer que até agora para mim foi uma aula, era completamente leiga no assunto, então já agradeço desde já. E você falou do GOV, agora até lembrei que você comentou sobre os selos, né, de prêmio, ouro, prata, não, é ouro, prata e...
Bronze, prata e ouro. Isso.
Por que ordem? Mas explica um pouco pra gente sobre isso, fala aí como é que a gente consegue, como é que o nosso público aí consegue essas colocações aí, o que que precisa fazer para conseguir?
Então, a nossa recomendação é que a pessoa ela baixe o aplicativo do GovBR no celular dela, né? E ela faz através da biometria. Ela vai fazer o aplicativo do Gov, ele vai comparar a foto que ela está tirando no momento com a foto que tenha salva, por exemplo, se ela já tem o e-título digital, então já tem a foto dela lá no título de eleitor, ou então se ela também tem a foto na carteira de motorista. Então ele vai comparar essa foto que está sendo feita a biometria agora com a foto que já existe em algum outro banco de dados que o governo tem acesso, e ele então vai te dar esse selo, bronze, prata ou ouro, de acordo com as informações que ele tem disponíveis de você nos outros sistemas. Então, uma pessoa que tem lá o título digital, que tem carteira de motorista, que tem e-mail certinho, que a foto está atualizada, tem pessoas, às vezes, que a foto está muito desatualizada, né? E aí dá algum problema na biometria, ele vai dar, por exemplo, um bronze, né? Mas se o cadastro da pessoa está bem preenchido, está bem correto, e ele foi validado por algum outro desses órgãos, ela vai conseguir o prata ou o ouro, e através desse acesso com o prata ou o ouro, ela tem acesso ao meu imposto de renda dentro do portal ali da Receita Federal, que nós chamamos de ECAC.
E, Diego, mais uma dúvida aqui. Precisa ter certificado digital para fazer a declaração de imposto de renda? Precisa só ter o GOV? Tem ter alguma, além dos informes de rendimento, precisa de mais alguma outra informação?
Bom, o certificado digital, ele é muito melhor até do que o acesso via GOV ou, né? Quando você faz o certificado digital, tem um agente de registro que ela vai validar as suas informações, e o certificado digital, ele vai abrir as portas ali para você poder acessar o ECAC. Então, o certificado digital, ele dá muito mais acesso do que a senha GOV. Quando, às vezes, o cliente tem alguma dificuldade com a biometria, a gente recomenda ele fazer o certificado digital, que hoje existe para 3 meses e custa pouquinho. Então, às vezes, compensa gastar um pouco para fazer o certificado eCPF para poder ter acesso às informações que a Receita Federal já tem a teu respeito para fins de imposto de renda. Isso eu digo para aqueles clientes que têm dificuldade para fazer a senha GOV. E, infelizmente, não é incomum, acontece bastante, da pessoa ter algum problema no cadastro e não conseguir fazer o acesso à conta via conta GOV. Aí, nesse caso, não precisa se desesperar, basta fazer o certificado digital. Eu acho que hoje o certificado para 3 meses deve custar menos de R$100. Então, eu fico pensando assim, digamos que uma declaração de imposto de renda custe lá R$180, R$200, e você gaste mais R$100 com o seu certificado. Você vai gastar R$300 com o profissional, com o contador, R$200 com o certificado R$100, e você resolve a tua vida de um ano inteiro. Então, nessas horas não dá para a gente querer ter aquela economia burra, sabe? Então, tem que fazer o certo agora. Você tem do dia 15 de março ao dia 31 de abril para acertar as suas contas com a Receita Federal. Faça o certo. Senão depois a dor de cabeça é muito maior.
Diego, você comentou sobre a declaração pré-preenchida, você também comentou sobre quem é isento, quem deve fazer a declaração de imposto de renda, e eu queria saber, é só um tipo de declaração de imposto de renda ou tem mais tipos de declaração de imposto de renda pessoa física?
Nós temos hoje, Vinícius, 2 tipos de declaração. Nós temos a declaração simplificada, né? Onde a Receita ela dá um desconto de 20% sobre os rendimentos informados, claro que tem um limite, se não me engano, 16 mil. Então vamos imaginar assim, que a pessoa ganha 40 mil no ano e ela opta pela simplificada. Então dá um desconto lá de 20% em cima desses 40 mil e ela só vai pagar imposto sobre a diferença. Agora, digamos que você tem muitas despesas médicas para lançar, que superam esses 20% do desconto que a Receita concede. Você tem lá despesas médicas, você tem despesas com educação, que são as despesas dedutíveis para fins de imposto de renda. Então, para você, de repente, faz mais sentido optar pela declaração completa. O próprio sistema faz esse comparativo. O que a gente recomenda? Você sempre inicia pela completa, lançando tudo. E aí o próprio sistema do programinha do imposto de renda, ele tem no canto inferior ali esquerdo, ele vai mostrando se é melhor para você pela completa ou pela simplificada. Então, tem esses 2 modelos e é bem tranquilo para estar fazendo a escolha por cada um deles. O contribuinte pode escolher e deve aquele onde ele vai fazer o menor pagamento do imposto.
Diego, encaminhando a nossa conversa aqui para o encerramento, aqui, você comentou sobre doações. O que são essas doações? E você comentou também que elas mudaram de 6% para 7% aqui do valor, né? Eu queria que você comentasse o que são essas doações, para quem que a gente pode destinar, como funciona isso, né? Porque eu acho que nós estamos aqui com um público muito, muito seleto no nosso podcast, né? E a gente pode, de repente, incentivá-los aí a, de repente, fazer alguma doação para uma instituição filantrópica, alguma coisa assim nesse sentido. E gostaria que você comentasse aí para nós, Diego.
Então, Vinícius, isso é muito importante porque até era 6% do imposto devido que o contribuinte poderia fazer a destinação. Então, ele, em vez de ele destinar 100% do imposto dele para a Receita Federal, né, ele vai poder, desse valor que ele pagaria para a Receita, ele pode repassar 7% agora para entidades, né, reconhecidas como entidades que atuam, na filantropia. Então, isso é muito importante, porque dá a possibilidade ao contribuinte de ele destinar uma parte do seu imposto de renda para alguma entidade aqui de Cascavel, por exemplo, como por exemplo o FIA, o Fundo do Idoso, para que essas entidades recebam mais rapidamente esse recurso. A Associação Comercial, a ASIG, inclusive, ela participa daquela ação do Tributo à Cidadania, que é também em parceria com as entidades contábeis. Sobre essa destinação, porque é muito importante que as pessoas que têm ali o imposto a pagar, quem entrega pelo modelo simplificado, por exemplo, já não consegue fazer isso. Mas quem entrega pelo modelo completo, ele pode fazer a destinação no momento ali da entrega da declaração de até 7% do seu imposto devido para esses projetos, projetos desportivos e tudo mais, né, que trazem para a entidade mais rapidamente o acesso a esses recursos. Senão, você vai pagar 100% do seu imposto lá para a Receita Federal e depois é que o governo vai fazer o repasse aí conforme os critérios dele para as entidades.
Olha só que fantástico! E nós mesmos que estamos fazendo a declaração de imposto de renda ou contadora, a gente pode indicar qual que é essa organização sem fins lucrativos que a gente quer fazer essa destinação?
Em Cascavel, nós temos até um site que, se não me engano, se chama assistirvidas.com.br, onde aparecem os projetos que hoje estão vinculados ali à secretaria do secretário Hudson, que é a Secretaria de Ação Social, que são projetos que estão habilitados para receberem destinações do imposto de renda.
Maravilha, maravilha. Paim, queria que você deixasse agora uma pílula do conhecimento para nós aqui, para quem está nos ouvindo, né? Se você, como contador profissional, aí tem 5 unidades de escritório aí espalhada pelos nossos estados brasileiros, Paim, o que você deixaria de pílula de conhecimento para quem está nos ouvindo?
Olha, eu tenho uma pílula do conhecimento que eu uso ela todos os dias comigo, que é assim, ó, escolha as tuas lutas. Escolha as tuas lutas. Nem tudo merece a nossa intensidade. Então, a gente chega no escritório, às vezes quando a gente sai de casa, alguém já fura o sinal, acontece alguma coisa e você já dá aquela respirada forte, já sobe o sangue, né? E você diz assim, não, eu não vou desperdiçar minha energia com esse tipo de situação aqui. Então eu tenho isso comigo, escolha as tuas lutas, sabe? Nem tudo merece a nossa energia. E eu gostaria então de compartilhar com vocês e essa pérola de conhecimento que para mim eu penso nela várias vezes ao longo do dia, porque acontecem várias situações que como dizem lá em Ijuí, que sobe uma azia, né?
Boa, boa, boa.
Que legal, Diego. Nossa, já fechamos com chave de ouro, né? Trouxe aí muitas dicas, muito conhecimento, mas também trouxe uma coisa muito importante, que não basta só a gente fazer as escolhas certas lá na nossa vida financeira, mas que também a gente tem que manter o controle emocional ainda.
Justamente.
Fechou. Maravilha, então, maravilha. Para mim foi uma aula aqui e tenho certeza para todos que estão nos ouvindo aqui. Foi um momento muito enriquecedor, né? E tirou várias dúvidas aí nesse momento tão importante. Então, quero deixar agora um espaço para o Diego, a Emily, se despedir aqui, que a gente já vai encerrando esse nosso episódio aqui do ASIC Labscast.
Então, Vinícius, Emily, muito obrigado aí pela parceria, pela oportunidade de estarmos trazendo esse assunto tão importante para a discussão, né? É um período que as pessoas têm que dar uma atenção para isso. Você tem agora, desde hoje, dia 15 de março, até dia 31 de maio, para fazer o seu ajuste de contas com o Leão do Imposto de Renda. Então, aproveite esse tempo, que é, de certa forma, longo, mas ele passa. Se você não cuidar, daqui a pouco está lá no dia 31 de maio e aí a correria fica grande. Então não deixe para a última hora, procure um profissional da área contábil, leve seus documentos, resolva essa etapa da sua vida aí, que é esse acerto de contas com o Leão. E eu desejo aí um abraço a todos os que estão nos acompanhando.
Diego, muito obrigado então por todas essas informações que você trouxe aí pra gente. Eu já aprendi muito aqui hoje, tenho certeza que todo mundo aprendeu muito também. Bom, galera, fiquem atentos aí, não corram, não fujam do leãozinho, senão ele vai atrás de vocês. Então fiquem atentos, tudo isso que o Diego trouxe aí pra gente foi muito válido, muito bacana, espero que vocês gostem.
Fantástico! Lembrando que estamos aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas em ponto, sempre com um papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando você a dar um gás no seu negócio. Baixe, assine, ouça, comente e compartilhe com os seus amigos. E nos siga nas nossas redes sociais, @aciclabsoficial, e fique por dentro de tudo o que acontece e tudo o que está rolando.
Esse podcast foi apresentado por Aciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.